Participa conosco a Gisiela Klein, jornalista e doutoranda em administração pública. Nós vamos falar sobre engajamento cívico e novas mídias. Inclusive, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, desenvolve pesquisa sobre engajamento cívico em parceria com a Universidade da Itália e também do Canadá. Primeiramente, Gisiela, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu sou estudante de doutorado aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis.
Ok. Inclusive, nós estávamos acompanhando aqui a informação de que exatamente a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, vem desenvolvendo uma pesquisa sobre o engajamento cívico em parceria com universidades da Itália e do Canadá. Isso. É isso mesmo?
É, exato. É um projeto que a gente submeteu para a União Europeia em 2017, já. E aí ele passou por vários estágios de análise, então assim, esse projeto foi e voltou várias vezes, a gente fez várias adequações, né? E agora, recentemente, ele foi aprovado. Então, são três universidades, a gente tem a Universidade de Bolonha, a Universidade aqui do Estado de Santa Catarina e a Universidade do Canadá, da área de comunicação lá. É um projeto que ele envolve esses três países, porque a gente identificou não só nesses três países, né, um fenômeno mundial, a falta de engajamento cívico da sociedade. Então, assim, a gente, apesar de ter um volume enorme de informações disponíveis para a sociedade, novas mídias, da informação circular com muito mais rapidez do que era muito tempo atrás, apesar disso, a gente percebe que existe um fenômeno das pessoas estarem afastadas aí dessa vida pública. Então, assim, a ideia é a gente entender por que isso tem ocorrido, né? Uhum. Por que essa falta de engajamento, essa falta de participação social no momento em que as instituições estão mais abertas para isso e no momento em que a gente também tem mais acesso à informação.
Certo. Então, para nós entendermos, o objetivo é fazer parte de uma ponte entre as áreas sociais e humanísticas e também as tecnologias.
As tecnologias, isso. Por isso as três universidades,
uhum,
né? Os canadenses, eles têm uma tradição muito forte na área de comunicação e tecnologia.
Certo.
Aqui na UDESC, na ESG, a gente vai entrar com a parte de gestão da comunicação, né, da interface entre cidadão e Estado. E o pessoal de Bolonha, na Itália, tem uma tradição de estudos sobre o fascismo, o populismo. Então, assim, a gente vai unir esforços aí para tentar entender esse fenômeno.
A nossa expertise aqui no estado de Santa Catarina, ela estaria voltada para a gestão pública e empresarial?
Isso, é. A universidade aqui, o curso de administração, ele é dividido em dois, né? Então, a gente tem assim, um curso muito focado em administração empresarial e uma outra área focada em administração pública. Essa pesquisa, ela traz um pouco das novas tecnologias que estão mais na área empresarial, mas tem todo o embasamento teórico dentro da pública.
Uhum. Estamos conversando com Gisiela Klein, doutoranda, jornalista e doutoranda em administração pública. Estamos falando sobre engajamento cívico e novas mídias. Agora 13h07, aproveito a sua participação e o seu conhecimento, Gisiela. É comum nós ouvirmos que os jovens de hoje, eles não se interessam por política e que possuem até mesmo aversão ao assunto. É o que nós mais ouvimos. Isso marca a geração internet e o engajamento cívico, ao seu ver?
É, o que a gente vai tentar entender é assim, ó, essas novas gerações, ou elas estão, ou nós não sabemos conversar com elas, né? Também talvez seja esse problema, nós enquanto Estado, pública, a gente não está sabendo saber ter um diálogo com essas novas gerações, ou eles estão em um outro ecossistema, uma outra bolha na internet que a gente não conseguiu acessar. Então, uma das áreas desse estudo é como conversar com essas novas gerações através dessas novas mídias e novas linguagens.
Uhum.
Então, tem uma área grande ali sobre tecnologia, sobre narrativas digitais, e tentar entender também o comportamento dessas novas gerações. Eu não sei se eles estão afastados da política, ou eles estão discutindo política de uma outra forma em que o Estado não está sabendo dialogar. É isso que a gente vai tentar descobrir agora nos próximos anos de pesquisa.
Acabar com aquela ideia dominante, é nós votamos e eles governam.
Isso, é porque a gente percebe assim, uma disposição, principalmente das novas gerações, em participar. Só que dá trabalho participar, né?
Isso.
Então, em que ponto aí a gente consegue converter aquele ânimo que a gente tem das novas gerações, como a gente consegue manter essas pessoas engajadas para quando vir ali, sai só do estágio do discurso para um estágio de ação. Então, como conseguir fazer essa virada, assim, também tirar as pessoas um pouco da frente do computador e colocar para trabalhar também, porque participar... A coprodução no serviço público, ela é mais ativa do que passiva.
Uhum.
Então, eu não vou dizer que os jovens são mais passivos ou não, acho que também a gente tem um pouco de preconceito aí, a gente não parou para conversar com eles ainda.
Tudo,
né?
A gente culpabiliza, né? O jovem que não está interessado, é uma questão, uma ideologia que foi criada também recentemente.
É mais fácil dizer que a culpa é do outro, uhum. Né?
Exatamente.
Então, a gente primeiro tem que entender qual é o comportamento dessa nova geração e também, entendendo esse comportamento, essa nova geração ela tem que se sentir dona e proprietária também dos bens públicos para poder passar a atuar, né?
Entendido. Até eu estava lendo sobre, aproveitando a sua participação conosco hoje, e até a senhora deve ter conhecimento do assunto, de que a campanha do Barack Obama, ela foi comandada por um jovem.
Uhum.
E foi um sucesso absoluto. E é sempre um ótimo case, é sempre avaliado quando o assunto tangencia os temas geração digital, redes sociais e política. Também é um bom exemplo, não é mesmo?
Isso. A gente só tem que ter um cuidado... Quando a gente compara Estados Unidos e Brasil, né? Porque lá, primeiro que o voto não é obrigatório.
Ok.
Então, a gente já tem, assim, quem se engaja em participar, mesmo que virtualmente, de um debate político lá, ele já está espontaneamente participando. Tem uma diferença grande aqui nossa no Brasil, porque aqui, como o voto é obrigatório, é difícil medir o engajamento, assim, se a pessoa está participando porque ela é obrigada e não tem, né?
Uhum.
Engajamento pressupõe uma predisposição da pessoa, ela não pode ser obrigada a se engajar em nada, né?
Okay.
Não existe isso. Então, o case Barack Obama é um case muito legal de ser estudado, são técnicas de comunicação em redes sociais que realmente podem ser adaptadas para a nossa realidade, mas a gente tem que ter esse cuidado. O engajamento num país onde o voto não é obrigatório, ele é muito diferente de um país como o nosso, em que o voto é obrigatório.
Uhum.
Tem alguns autores que trabalham com participação social que defendem que para a gente ter participação, a gente tem que ser educado para.
Uhum.
Então, ninguém nasce assim naturalmente participativo. As nossas instituições, desde as mais elementares, família, a igreja, a escola, o clube... São instituições que têm que promover a participação. Nós aprendemos a participar desde criança. E aí, quando somos adultos, temos essa capacidade de engajar, de participar civilizadamente de um processo.
Infelizmente, alguns não participam, né? São engajados desde pequenos. Acaba acontecendo o que nós estamos falando. Acaba se deturpando, não é mesmo?
Isso, é o que alguns autores defendem, também a gente tem que analisar com cuidado para ver se dentro da nossa realidade ela pode ser aplicada ou não. Né?
Uhum.
Como transformar, por exemplo, a escola num espaço mais democrático e mais participativo, mas uma participação com responsabilidade, né? Não é assim, não dar limites para a criança, ela decide tudo sozinha, não é por aí.
Uhum.
Então, como transformar as nossas instituições em instituições mais democráticas, mais participativas, desde o mais elementar, lá uma escola, na primeira infância, até os órgãos públicos. Por que não, cidadão, não ter o direito de participar, por exemplo, de uma forma mais efetiva do debate sobre legislação? Né? Vamos mudar uma lei. Como que o cidadão pode participar dessa discussão? Utilizando as novas tecnologias, por exemplo.
Uhum, foi bem explicado aqui para a gente. Até o que a senhora quer dizer é de que a participação, ela é fundamental para a geração internet.
Isso.
E eles precisam fazer parte para se sentirem motivados.
Exatamente.
É isso?
Uhum, eles têm que ser, eles, não só eles, né? Eu acho que todos nós. Eu não sou da nova geração, pelo contrário.
Também.
Mas assim,
não nos encaixamos na nova
qualquer
geração.
Qualquer cidadão, se ele não se sentir parte integrante, não tiver realmente um papel ativo real e não falso, porque às vezes também a gente tem a falsa participação, né? Ah, chama o cidadão para votar num fórum ali ou para participar de uma audiência pública, mas a opinião dele não vai ser levada em conta no final. Então, isso também não é participação.
E a geração formada por esses jovens digitais, o que se observa é que eles não se contentam em assistir.
Exato.
Sem participar. Pelo menos esta é a sensação.
Essa é a sensação que nós temos. É uma sensação boa, porque daí, como acadêmicos e pesquisadores, a gente trabalha para essas novas gerações e o que a gente quer é isso. Assim, vamos aproveitar essa energia que esses jovens têm para transformar isso em algo produtivo, né? Para fazer com que a gente consiga virar essa vontade de participar em ação mesmo.
Um ponto importante que foi citado aqui pela senhora no início da entrevista foi exatamente isso, que talvez seja duvidoso afirmar que a nova geração não está interessada em política.
Exato,
é um novo jeito de fazer política que talvez a nossa geração, ela ainda não se encontrou.
Exato.
Com esta.
Eu fico um pouco receosa, assim, dizer, a nova geração não quer saber de ler, não quer saber de política, não quer saber de nada. A gente tem que conversar com eles para entender, talvez eles estejam lendo de outra forma, porque é um universo completamente diferente do que a gente tinha até 10 anos atrás, né?
Isso.
Então, assim, é um ecossistema de mídia muito diferente do que se tinha há pouco tempo. Não sei se eles não leem ou se eles leem de outra forma, não sei se eles não se interessam por política ou talvez eles não se interessem por essa política que tem hoje, né? Vamos conversar com essas novas gerações, porque eles é que vão assumir tudo daqui a pouco mesmo.
Exato. É. Gisela, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui e até tive uma troca de olhar com o operador aqui da CBN nesse sentido. Eu sou geração de 80, então a nossa geração, como é que a gente discutia política lá atrás? Né? Se eu já sou da década de 80, nós estávamos aqui até pensando. Como é que nós discutíamos? Como é que nós opinávamos sobre o assunto? Porque nós não dispunhamos dessa tecnologia que há à disposição hoje, né?
Exato.
Nós fomos, eu fui ter celular, para você ter uma ideia, com 18 anos,
sim,
né? E a geração de hoje, já com 10, 9, 10
sim,
anos,
crianças,
já está se movimentando, né?
Exato.
E o que nós também não vamos entrar aqui no mérito do que é certo, do que é errado, porém ela já está com contato, contato com a tecnologia.
Exato.
Então, de que forma, esse pensar em de que forma acontece o fazer política é muito interessante e que talvez nós não associamos.
A gente não tem, a gente não estudou, não parou para entender ainda a relação que nós, seres humanos, temos com essas novas tecnologias. Então, essa pode ser uma relação saudável ou não. Mas o que a gente tem que fazer é estudar, para ver o que tem de como transformar isso em algo bom para toda a sociedade. Né? Que o potencial de tecnologia é muito grande. Né? E o potencial de interação entre homem e máquina também é muito grande. Falta estudar realmente como tirar proveito disso tudo. É a nossa proposta agora nos próximos anos.
Interessante. O que, que a senhora apontaria para a gente a respeito dos efeitos das redes sociais sobre a democracia?
Isso é um debate enorme na academia, né? Porque assim, as redes sociais, lá num primeiro momento, naquela realidade anterior às redes sociais, existe uma expectativa muito grande. Que até então a gente tinha grande mídia, broadcasting, rádio, TV, jornal, que era um grupo de especialistas e profissionais divulgando informação para o grande público. A partir da disseminação das redes sociais, havia uma expectativa grande em que assim, agora as pessoas têm acesso a essa tecnologia e aí a gente vai para uma realidade de muitos para muitos, né? Todos produzem conteúdo e todos podem consumir conteúdo. Seria uma realidade mais democrática. Eu mesma era uma grande entusiasta, assim, das redes sociais, do ponto de vista de comunicação, de liberdade, de informação.
Isso.
Na prática, o que a gente tem visto nos últimos anos, assim, realmente existe uma... As pessoas têm mais acesso para produzir e consumir conteúdo, mas a gente também vê agora um uso desvirtuado, né? Uhum. Então, assim, um grande número de fake news, de desinformação, de desconstrução de discursos, assim, muito danosa para a democracia, de uma forma geral. Isso não só no Brasil.
Uhum.
Então, isso é uma outra área que, assim, a gente tem que parar para analisar que fenômeno é esse, né? Porque, como que as coisas estão se dando, como que os factoides, eles criam perninhas e se disseminam assim com tanta rapidez pelas redes.
É muito instantâneo.
É, isso é um fenômeno que a gente, já faz parte, tá aí, é realidade, não tem como negar, né?
Isso.
Só temos que agora entendê-lo para também tentar transformar e melhorar essa realidade.
Entendido. Mas não que a senhora interprete que, de certa forma, atrapalhe o funcionamento da democracia?
Isso, assim, ó, tem num grupo de pesquisa, existe essa hipótese, assim, até que ponto as novas mídias, elas vão colaborar para a democracia ou elas são danosas ao sistema democrático? Não é unanimidade entre os pesquisadores, assim, existe é um problema de pesquisa que a gente fala, né? Assim, ó, não dá para afirmar nem para um lado nem para o outro. Eu sempre sou a favor da liberdade de expressão, né? Então, assim, se está ruim com muita informação e muito meio, pior sem eles.
Isso.
Né? Vamos continuar com acesso a tudo e tentar descobrir qual a melhor forma de uso. Mas não cortar o acesso das pessoas às mídias ou às informações. Isso não, né?
Entendido. Agora, 13h20, seria oportuno dizer de que, ou a senhora acredita, que um mundo mais conectado, ele pode ser um mundo mais democrático, já que nós estamos falando da democracia?
Sim. Eu acredito porque, assim, em contato com os mais jovens, na universidade principalmente, que a gente, todo semestre entra uma nova leva.
Então,
né? A universidade é legal por isso. A gente consegue entender o pessoal que está chegando, assim. Eles estão... A gente da geração anterior, a gente está meio fora da bolha deles, assim. Mas é uma bolha que tem uma lógica de comunicação ali dentro.
E que contribui também para a gente.
Eles conseguem trocar muita coisa ali dentro. Então, eu acredito muito nas novas gerações, assim. Essa troca que eles fazem nessa grande rede deles... é muito saudável, é melhor do que a gente se isolar. Então, assim, por mais problemas que tenhamos com fake news, com disseminação de informação falsa, com todos os perigos que tem, claro que, né, que as redes trazem, mas tem esse lado bom também, que é um grande universo ali de troca de informação e de formação, no fim das contas, também desses jovens, né?
Hoje eu acredito, até a senhora citou um termo interessante, que é o isolamento, que não se deve se isolar, né, das novas tecnologias. Eu creio que grande parte, hoje mundialmente falando, já teve contato com o celular, até aquelas pessoas que relutavam, ou com as redes sociais, perdão, pessoas que relutavam as redes, vamos tomar como exemplo os nossos pais.
Exato.
Eles também hoje estão virtualmente ou estão conectados, não é mesmo?
Sim. O smartphone, ele teve esse mérito, assim, né? Até enquanto a gente estava no computador, ainda existia uma barreira aí para as gerações mais antigas. O smartphone e o touch, principalmente, ele conseguiu quebrar isso. Então, pessoas mais idosas, por exemplo, que podem até ter uma dificuldade para ligar uma máquina de computador, mas o celular consegue gerenciar muito bem. E é uma mídia que tu carrega 24 horas contigo, né? É um negócio que nunca, assim, se a gente pensa em termos de mídia, a gente nunca teve uma mídia como essa.
Uhum.
Em que a gente carrega 24 horas com a gente dorme quase agarrado com o celular, a primeira coisa que a gente faz de manhã é olhar o celular, é uma coisa quase insana, assim.
Uhum.
E é uma fonte de informação e de troca de comunicação que está o tempo todo contigo. É um fenômeno que também precisa ser estudado e analisado.
Até a título de curiosidade, recentemente aqui na CBN foi feita uma pesquisa, na realidade na CBN de São Paulo, e que foi, que repercutiu nas filiadas, inclusive aqui na CBN Vale do Iguaçu. A pesquisa perguntava o que é que os usuários de celulares, eles mais sonhavam para o futuro. O que é que eles depositavam que acontecesse com as novas tecnologias no futuro? E grande parte votou de que tivesse uma bateria que ficasse 24 horas. Até a gente ficou aqui, puxa, e a bateria 24 horas liderou. Então, aquele desespero, né, da comunidade ficar sem a bateria do celular.
Ficar desconectado, né?
Isso, demonstra isso, demonstra essa desconexão. E até aproveito aqui, a respeito do engajamento cívico dessa pesquisa, que coloca Santa Catarina junto com outras instituições de ensino da Itália e também do Canadá, a respeito da cooperação. A senhora cita também a cooperação entre as universidades de três países. É positiva essa cooperação?
É muito saudável. A gente consegue aprender, trocar muitas informações. São realidades muito diferentes, né? Itália, Canadá e Brasil. Então, são países em que o Estado ele está estruturado de uma forma diferente, a sociedade tem uma formação bastante diferente da nossa, e essa troca ela é muito saudável para a pesquisa. A gente consegue internacionalizar o nosso estudo, porque a gente tem uma realidade norte-americana, sul-americana e europeia.
Até a senhora cita que tem uma frase que repercutiu aqui no Estado, que nos ajudarão, no caso os italianos e os canadenses, nos ajudarão a entender a evolução do populismo e da construção e desconstrução de discursos. Achei muito interessante isso.
Eu coloquei isso porque, no caso do Canadá, eles têm a escola de comunicação deles é tradicional em estudos de discurso. Então, vão nos ajudar muito, com certeza. E a evolução do populismo por parte dos italianos. Porque na Universidade de Bolonha a gente vai trabalhar com pesquisadores que têm esse background aí. Então, da minha parte, eu sou uma privilegiada, né? Vou conseguir, assim, ter os dois melhores, as duas coisas dos dois mundos, assim. Da nossa parte, a gente contribui muito com a pesquisa por ser um país de dimensões continentais, com uso intensivo de tecnologia, num momento político efervescente, né? Assim, para o bem ou para o mal, mas é.
Isso.
Então, a gente é um grande case também para os italianos e para os canadenses.
Com toda certeza. E acredito que nós vamos colocar Santa Catarina em um patamar muito interessante para a pesquisa realmente de outros países, neste primeiro momento, a Itália e o Canadá. Como é que nós poderemos ter acesso a estes dados e a esta pesquisa ainda em 2019?
Agora, no início de abril, nós vamos lá para a Itália, que vai ter um workshop de uma semana.
Interessante.
Em que a gente se reúne presencialmente. Até então a gente tem feito as reuniões virtuais, né? E a nossa primeira reunião presencial com os três grupos de pesquisa é agora em abril. Então, ali no dia, um pouco antes da Páscoa, a gente volta. No final de semana anterior à Páscoa, a gente está de volta, já com a divisão de tarefas aí entre os três grupos de pesquisa e inicia a produção de conteúdo. Então, a gente começa os estudos e começam as publicações. Num primeiro momento, as publicações são aquelas publicações acadêmicas, bem chata de ler para quem não é da academia.
Certo.
Mas a ideia é que eu consiga, eu vou sempre na medida do possível, tentar publicar numa linguagem mais acessível e divulgar isso ou por meio das redes da sua própria universidade. Lá em abril agora, de repente, a gente propõe aí criar algumas redes sociais desse grande grupo de pesquisa, né, em português, inglês e italiano, fazendo as três línguas para os três países poderem compartilhar sem problema. Então, a ideia é não ficar só no mundo acadêmico, porque eu sei que para quem não é da área, assim, não é uma leitura muito agradável.
E a ideia é a expansão, né? Então, vamos fazer eu já faço um convite aqui ao vivo, vamos combinar, então, de abril, nós termos novamente uma conversa para nós apontarmos como é que foi a visão lá na Itália, dos canadenses acerca aqui do nosso estado, e que a gente possa fazer uma avaliação a respeito do assunto, tá combinado?
Tá combinado.
Então, já está aqui na agenda.
Tá bom.
Eu agradeço, Gisela, imensamente a sua participação aqui conosco, a Gisiela Klein, jornalista e doutoranda em administração pública. Falamos sobre engajamento cívico e novas mídias. A UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, desenvolve pesquisa sobre engajamento cívico em parceria com as universidades da Itália e Canadá. Então, em abril, um novo bate-papo acerca do assunto. Uma boa viagem para você,
obrigada,
Gisélia.
Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos.
Tá, Gisiela. Olha, eu troquei teu
nome. É um nome muito
Gisiela.
Estranho. É Gi. Todo mundo chama de Gi. Pode ser Gi.
Então, ótimo. Gi, uma boa viagem para você e até uma próxima oportunidade.
Até logo.
Um grande abraço.